Demais, graça e paz, amada igreja. Que bom, né? Que culto poderoso. Sempre é poderoso um culto como esse, porque é um culto de fé. Porque se alguém vem num culto como esse, culto de corrente, porque está exercitando a sua fé, está praticando a sua fé, ainda que seja pequena, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para mover montes, montanhas. Então essa enfermidade que talvez que está te incomodando, está te tirando a paz, esta doença, talvez esta falta de emprego, talvez essa causa na justiça que nunca se resolve, isso aí não é nada perto do poder de Cristo. Basta uma pequena fé tua e aí tudo será resolvido. Esta montanha vai se mover, vai ser tirada da tua frente nessa noite, o gigante vai cair. Amém? Se existe um gigante impedindo você de avançar, esse gigante vai cair, porque esse culto é um culto de fé. Aleluia! E aonde a fé é a vitória, onde a fé é a salvação, porque nós somos salvos pela fé. Salvos pela fé. Você já tem certeza da sua salvação? Isso aí, precisamos ter a certeza. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nem sabemos se vamos acordar amanhã. Precisamos estar preparados. Amém? Amada igreja, nós estamos num tema deste mês, estamos em guerra, esse é o tema, né? E, de fato, estamos em guerra. Eu gosto muito de entender e trazer algo assim, nesse sentido que a igreja é um exército poderoso do Senhor terreno. Deus estabeleceu a igreja. A igreja é o corpo do Senhor, aonde o Senhor se move. Ele se move através da igreja. Antigamente, no Antigo Testamento, eram os profetas que traziam Deus para o povo. Hoje a igreja traz Deus para o povo. Não que não exista profeta no meio de nós. Existe. Mas a igreja recebeu este poder. Porque o Senhor Jesus diz em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, em seguida, ele fala, agora vão, pregue o evangelho. Por que que ele fala isso? Porque nós estamos revestidos de autoridade e poder no nome de Jesus. Quem tem que ir é Jesus? Não. Diga, sou eu. Nós temos que pregar o evangelho. Isaías 61 diz que o Espírito de Deus está sobre mim para... É para um fim, para um propósito. É para continuar a obra que o Senhor começou. Então, o Senhor nos capacitou de poder, autoridade em nome de Jesus. Aquilo que sai da nossa boca tem muito poder. Por isso nós temos que cuidar com o que sai da nossa boca. Murmuração, jamais, amém? Jamais. Eu sempre reforço também que eu entendo que murmuração é uma linguagem do inferno. Eu não quero mais ter linguagem do inferno. Isso fazia parte da minha vida, velha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Uma nova criação. Fui criado de novo. Nascido de novo. Você foi nascido de novo pelo sangue de Jesus. Então agora da nossa boca não sai mais murmuração, reclamação, fofoca, picuinha. Da nossa boca só sai palavras de bênção. Só sai palavras de honra e jamais desonra. Palavras de vida e jamais morte. Palavras positivas e jamais negativas. Palavras de fé, jamais de incredulidade. Porque o nosso Deus é vivo, como bem disse a pastora Dani aqui. Nosso Deus é vivo, por isso a nossa igreja é viva. Nós somos o corpo do Senhor nesta terra, empoderados para ser um exército que vai avançar, vai triunfando contra o poder das trevas. E tudo que se levanta contra este exército chamado igreja, cai por terra. Porque as portas do inferno não prevalecem contra nós, que somos a igreja do Senhor. Aleluia! Agora Jesus nos advertiu. Mateus 24, versículo 10 ao 13, Jesus fala assim. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus já advertiu-nos como discípulos. Naquela época eram os seus discípulos lá, hoje somos nós os discípulos que damos continuidade. Então ele traz a advertência para nós que naqueles tempos, queridos, e esse tempo é hoje. Esse tempo nós temos visto tudo isso que ele tem falado em Mateus 24 e muito mais. Muitas pessoas odiando, muito ódio na face da terra, onde se adora, se cuida, idolatra-se até mais os próprios animais do que o ser humano. Os animais comem comida balanceada, quando o ser humano pode comer qualquer coisa, pode beber, usar bebida alcoólica, fumar cigarro, tabaco, maconha, está sendo liberada aí essas drogas. Eu posso encher meu filho de gordura, de refrigerante, mas o meu cachorro eu dou comida balanceada. Tantos por cento de vitamina, 20% de proteína, não sei o que, não sei o que. Leva no pet. Se alguém atropelar um cachorro hoje, pode ir preso. Ainda mais se não prestar socorro. Mas o ser humano pode ser espancado na rua. O ser humano pode sim ser morto. Não somente matá-lo, mas com crueldade. Não basta um, dois tiros na cara. Tem que ser 20, 22 tiros na cara. Espancado até a morte. O amor de muitos vem esfriando. Devido ao aumento da maldade. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Por que ele fala perseverar? Porque existe uma força contrária à salvação. Existe um império que luta contra o reino da luz, que é o império das trevas. E se a gente não tomar cuidado em nos posicionar devidamente no reino da luz, a gente pode estar posicionado no império das trevas. E nós precisamos então vigiar, perseverar. A tentação é grande para as coisas erradas. Jesus falou assim que a porta realmente, a porta é estreita. Ele fala, eu sou o caminho, precisamos entrar no caminho. Só para entrar no caminho precisamos passar pela porta que é próprio o Senhor Jesus. A porta é estreita, então quer dizer, muitas das coisas que eu estou trazendo da minha vida regressa. Eu não posso mais continuar neste novo caminho, eu vou ter que deixar muitas coisas, amém? Então é muito mais que virar crente, é muito mais que pôr a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja, ir para a célula, é posicionamento, é mudança de atitude, é lutar, é estar preparado para a briga, mas não contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, os príncipes, autoridades no reino espiritual. E contra as potestades, os poderes que operam sobre o povo. Existem características de poderes, são potestades. Como agora, por exemplo, tem me chamado muito a atenção. E eu tenho orado muito sobre isso. Existe uma potestade muito grande sobre o nosso país, em especial, especificamente onde nós moramos, em Ponta Grossa. Crimes horrorosos, terríveis, contra a criança, contra a mulher, contra o adolescente. Feminicídio é que está se tornando algo misericórdia, mas parece que está se tornando comum já. Comum. É uma potestade operando. Espíritos de morte. Mas por que consegue operar? Porque a igreja precisa despertar. A igreja não está fazendo o seu papel. Jesus não vai mais voltar e morrer na cruz. Ele já fez isso uma vez, agora ele vai voltar para buscar a sua noiva. Mas a sua noiva tem um papel a cumprir ainda nessa terra. Por isso que ele não veio. E tem muita gente que se encolhe para abrir uma célula. Tem gente que fecha a célula, meu Deus do céu. O pastor Nelson fala, fecha, célula não fecha. Que fecha tem que ser boteco, tem que fechar. É bocadas aí, prostituição que tem que fechar. Prostíbulos. Hoje passamos na frente de um bar da nossa vila, a minha esposa, a Dani, olhou assim, amor, fechou o bar, agora é uma pecuária, é um negócio de ração, um pet, aleluia, um bar que fazia muitos anos que estava lá, glória a Deus, eu vibro mesmo porque essa porcaria chamada álcool destruiu a minha vida por 19 anos. Destruiu, tabaco, aí fui para maconha, cocaína, crack, por 19 anos no uso de drogas, fez eu perder a minha família, e tudo que eu tinha, mas um dia conheci Jesus, e esse Jesus me resgatou, e eu entrei pela porta, tive que deixar o tabaco, tenho certeza, tem alguém que fuma ainda aqui, vai deixar o cigarro hoje, vai passar pela porta. Vai passar pela porta em nome de Jesus. Vai entrar no caminho, vai perseverar até o fim para ser salvo. Essa pessoa que você está intercedendo, eu sei que tem pessoas que intercedem por libertação de vício, de familiares, de amigos. Essa pessoa, pode ter certeza, vai alcançar essa vitória. Você vai alcançar essa vitória na, intercedendo, orando por essa pessoa. Ela vai largar os vícios em nome de Jesus. Gálatas 5. O Senhor traz para nós as obras da carne. Então, se existe uma guerra espiritual muito grande, onde Paulo nos adverte, não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades, é no reino espiritual, nas regiões celestiais. Então está acima de nós. Enquanto os anjos estão lutando lá em cima, nós estamos aqui embaixo em oração, clamor, jejum, palavra, e dando bom testemunho, perseverando, repreendendo o maligno. E aí, então a gente continua avançando como igreja, continuando o que Jesus começou. Mas existe uma guerra interior, existe uma guerra onde Paulo adverte a gente, que é a carne contra o espírito. E ele fala em Gálatas 5:19, ele fala das obras da carne. A carne ama fazer isso, a carne pede isso. É um desejo desenfreado, são as concupiscências da carne. Desejos desenfreados pelo pecado, aquilo que você tem dificuldade de deixar, mesmo sabendo que é pecado. E às vezes nem tudo é pecado, a pessoa se apoia às vezes nisso. Ah, mas isso não é pecado. Mas mesmo não sendo pecado, Hebreus 12, 2, o Senhor fala assim: nem tudo é pecado, mas deixe os embaraços e também o pecado que vos rodeia. Deixe os embaraços, tem coisas que não são pecado, mas que te atrapalham na caminhada cristã, te leva a dar mau testemunho. Eu falo te leva, mas eu estou incluído nisso. Nós estamos lutando junto. Quando eu falar você, eu estou falando nós. Nós estamos juntos nessa luta. E as obras da carne são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração a ídolos, a idolatria, as feitiçarias, inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Diga misericórdia. Mas existe o fruto do Espírito, e aqui que acontece a luta. O Espírito milita contra a carne, luta contra a carne, guerreia, briga, isso está dentro de nós. E o Espírito lutando contra a carne, e o Espírito então vencendo, vai gerando fruto, que vai refletir em nossa vida, nos nossos comportamentos. Aí começa a desconstruir aquelas crenças, às vezes, que, ah, não, eu faço para Deus, não faço para o homem, não importa o que os outros pensem. Importa sim, porque nós somos testemunhas do Senhor. Nós temos que dar bom testemunho. E o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Mas o crente só consegue, só é permitido gerar o fruto do Espírito na vida do crente se ele lutar, se ele guerrear. E estamos em guerra. E para vencer essas guerras, o Senhor nos dota de armas. Ele não nos deixou só. Jesus, escute o que eu estou te dizendo. Ele não te deixou só, Ele está com você. Ele falou: vão, pregue o evangelho a toda criatura, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Jesus está com você agora, Jesus já veio com você, não é só aqui no templo, Jesus está com você todo o tempo. Então Ele não te deixou só, e Ele nos dotou de armas espirituais para vencer no reino do Espírito. Primeira arma é o sangue de Jesus. Pode pular isso aí? Isso. Obrigado, querido. O sangue de Jesus. Olha só. purifica os pecados e dá cobertura ao homem em suas três dimensões: corpo, alma e espírito, assim como seus bens, parentes, família e ministério. O sangue é a única moeda de troca espiritual. Deixa eu te falar, se existe pacto de sangue, é só o sangue de Jesus para quebrar. Existe consagração que derrama-se sangue para consagrar. Então é um pacto de sangue aí, não tem outro jeito a não ser o sangue de Jesus. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e pertencemos ao lado vencedor da guerra. Por causa do sangue do Cordeiro, o poder de Satanás foi anulado. Aleluia! Precisamos andar na luz. 1 João, o Senhor diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 7, esse. O 9, ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica. Então já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz em Romanos 8:1. Então nós não precisamos andar mais preso, amarrado. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Amém? Outra arma poderosa: o nome de Jesus. Se puder passar, o nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos 17 diz assim: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Nome de quem? De Jesus. Diga: de Jesus. Ele fala: em meu nome, o nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E são sinais que acompanharão aqueles que exercitam a fé, que praticam a fé. Porque a fé não é falada, a fé é exercida, é atitude. A fé, ela é apresentada pelos comportamentos, por ações. Aleluia! O nome de Jesus é uma arma de ataque, enquanto o sangue de Jesus é uma arma de defesa. Nós nos protegemos debaixo do sangue de Jesus. Você sabia que a luta, como Paulo disse, é nas regiões celestiais? Então Satanás está de cima, não está embaixo da terra, né? Ele está em cima, então ele está olhando para nós, mas ele não consegue nos ver quando a gente está debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos envolve de tal maneira que ele olha uma bola de sangue andando, se movendo pela terra. E este sangue é poderoso, Satanás não consegue tocar neste sangue, muito menos conseguir fazer alguma coisa para nós que estamos debaixo do sangue de Jesus, porque o Satanás, o sangue expele Satanás, expele demônios. Assim você precisa aplicar o sangue de Jesus no teu carro, na tua casa, na tua família, seus projetos de vida, sua empresa. Você precisa, seus filhos, todos os dias. Nome de Jesus. O nome de Jesus é uma arma de ataque. O nome de Jesus tem todo o poder, deve ser usado com temor e nunca em vão. Há muita chacota com o nome de Jesus por aí. Não é só no carnaval, que infelizmente aquelas barbáries que acontecem, como a gente já viu, carnaval do Rio de Janeiro e assim por diante, São Paulo, fazem um monte. Mas o nome de Jesus em si, brincadeirinhas, piadinhas com o nome de Jesus. Eu não estou falando aqui de religiosidade, porque... Não, mas a gente precisa ter reverência ao nome de Jesus. É impossível alguém entrar numa audiência, estando numa audiência, por exemplo, a hora que chega o juiz, o que faz a primeira coisa? Se levanta. Anuncia a entrada do capa preta, as pessoas se levantam. Uma pessoa vai para uma audiência, eu trabalho no Esquadrão da Vida, às vezes tem que levar um ou outro numa audiência, não pode, não vai de chinelo, não vai de camiseta regata, bonézão na cabeça. Não estou falando que não pode usar isso, pelo amor de Deus, nada contra isso, mas estou dizendo a questão de reverência com o nome de Jesus. Pode usar boné, não tem problema, chinelo, a igreja é livre, mas eu digo assim, o respeito com Jesus. Se com um homem dotado de autoridade ele é respeitado, então quanto mais a Jesus, que está acima de todos os homens, de tudo. A maior autoridade é Ele. É a chave que abre e fecha as portas. Tudo pedimos no nome dEle. Glória a Deus. Filipenses 2, 9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Os demônios se dobram diante de Jesus. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tudo o que pedimos nesse nome, segundo a vontade de Deus, crendo, será feito. Outra arma poderosa é o louvor e adoração. Diga louvor e adoração. Como é importante a igreja entender isso, que adorar a Deus, louvar a Deus, seja com música ou sem música, mas adorar, louvar, louvar a Deus, nós louvamos até com as nossas atitudes, não somente com louvores em música em si, mas a música, Deus ama muito a música. Davi saía na frente de todos, saltitando, pulando, dançando, diante das vitórias. Em certo momento, o rei Josafá, ele, depois de consultar o povo, ele nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. 2 Crônicas 20, 21 e 22 diz isso. Indo à frente do exército, cantando. Então, ele nomeou ministros louvores para ir à frente, cantando assim: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eles foram entoando isso, cantando à frente do exército. E o que aconteceu? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e Moabe, um dos montes de Seir, e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Deus deu vitória ao povo. Uma estratégia tremenda. Quer dizer, não precisou nem lutar. Colocou lá a banda ali, né? Colocou a banda na frente ali, adorando o Senhor, e os inimigos foram sendo derrotados. Porque assim, o louvor, ele leva-nos a uma dimensão espiritual de completo envolvimento pela presença manifesta de Deus. Manifesta a presença de Deus. Ele não só está presente, mas ele manifesta a sua presença. É diferente. Ah, mas Deus está em todo lugar. Sim, está em todo lugar. Mas não é em todo lugar que Ele manifesta a sua presença. Deus é um só? Sim, Deus é Ele. Deus com D maiúsculo é só Ele. Mas o homem estabeleceu tantos deuses. Existem tantos tronos estabelecidos pelo homem. Mas o Deus, Ele manifesta através do louvor a presença dele, estabelece o trono e o reino de Deus, confundindo e derrotando todos os inimigos do povo de Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Olha só, glória a Deus, por quê? Queridos, eu não sei quais são os seus inimigos. De repente tem demônios afligindo a tua vida, ou de repente tem uma obra da carne ainda em você, que você é uma inimiga tua, porque ela é inimiga do Espírito. Então, de repente, você precisa vencer essa obra da carne. Esse é o teu inimigo. Talvez é um vício, talvez é jogatina, talvez é a televisão, talvez as redes sociais, talvez é a língua, talvez é não recolher o dízimo, devolver o dízimo, talvez é não ofertar na casa do Pai, não atentar para a obra do Senhor, talvez é a falta de fé que seja um inimigo, a fé ainda está fraca. Eu não sei quais têm sido os seus inimigos, eu sei dos meus inimigos. E peço para o Senhor me revelar quais são os meus inimigos. Me mostre, Senhor, porque eu tenho que vencê-los. Não é Ele que vai fazer por mim, eu preciso fazer dEle. Eu conduzo a presença, você conduz a presença do Espírito Santo. É você que vai ter que ir. As pernas são suas, a boca é sua, a mão é sua, o coração é teu, a mente é sua, a alma é tua. Você vai precisar alimentar a sua alma, nutrindo com as armas espirituais, para que isso reflita em comportamentos, atitudes que vão destronar a Satanás. Jesus falou, nós iniciamos essa ministração falando em Mateus 24, onde Jesus alerta a gente, mas tudo isso, o amor esfriando, traição, escândalos, falsos profetas operando, enganando o povo, tudo isso só acontece e vai continuar acontecendo se a igreja não acordar, se a igreja não se empoderar, não permitir Deus habilitar a igreja com as suas armas, porque uma arma na mão de uma pessoa que não sabe usar, ele pode fazer besteira. Ele pode matar-se a si mesmo. Ele pode lançar fogo nos seus amigos. Então nós precisamos usar a arma, mas aprender a usar essa arma. Precisamos aprender a como vencer. E Paulo deixa claro para nós que nós vamos vencer, vamos ser dotados de armas, armaduras espirituais. Por que muita gente não persevera na caminhada cristã? Muita gente abandona a caminhada cristã, abandona o ministério. Ah, minha vida está tão corrida, eu vou dar um tempo para o ministério. Misericórdia, Jesus! Por quê? Porque ainda não permitiu Jesus, ajoelhadinho, vestir o evangelho, o calçado do evangelho da paz nos pés dele. É uma parte da armadura. As sandálias, os calçados, as sandálias do evangelho da paz. Nós precisamos permitir, deixar que Jesus vista essa sandália nos meus pés. Assim eu vou andar sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus. Por isso que Pedro andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra que saiu da boca de Jesus. Precisamos revestir da armadura de Deus. Precisamos aprender, conhecer as armas e permitir Jesus nos forjar, nos treinar com as armas. Mas muitas das vezes Jesus quer usar alguém e a gente fecha o coração para esse alguém, principalmente a liderança. Às vezes não concordo com o meu líder, às vezes não concordo com o meu pastor. E às vezes é justamente ali que Deus está querendo trabalhar algo em minha vida. Um princípio da obediência, um princípio da submissão, um princípio que Deus quer ensinar para mim, para melhorar a minha vida, para vencer as obras da carne, para triunfar, vencer o império das trevas. E aí eu fecho o meu coração. Vamos passar para outra arma, por favor. Glória a Deus. Quem está comigo? Deus está falando com você ou não? Aleluia. Anjos de Deus são armas de apoio. Você ataca, se protege o sangue de Jesus, ataca no nome de Jesus e clama ao Senhor, pede ao Senhor que dê ordem aos seus anjos, e Ele dá ordem aos seus anjos para nos ajudar. Os anjos são de miríades e miríades, significa 10 mil e 10 mil, seu número é incontável, exercem diversas funções e têm diversos níveis de hierarquia em suas hostes. Estão a serviço de quem? Do homem. Mas recebem ordem direta de quem? De Deus. Então a minha oração, eu preciso fazer a Deus. Senhor, Pai, manda teu anjo. Senhor, eu reforço aqui, Pai, um batalhão de anjos aqui, eu preciso. Mas eu já enviei um pelotão, filho, vou mandar então uma companhia. Quem sabe um batalhão não é preciso, você está exagerando, vou mandar a companhia. Segue lá ajudar ele. A gente não tem a noção da dimensão espiritual. Nós temos que pedir ao Senhor, ele sabe todas as coisas. E os anjos do Senhor são enviados por Deus para nos ajudar. Os anjos podem auxiliar em absolutamente tudo o que precisamos. Esses também são portadores e mensageiros da palavra e ministérios. Encarregam-se de tudo que diz respeito aos céus e à terra e fazem guerra no mundo espiritual. Certo momento, Daniel, você vê lá em Daniel 10. É muito poderoso isso. Daniel tem uma visão e o anjo fala com ele. E ele cai desmaiado e o anjo fala: ei, Daniel, levanta. E Daniel fica de joelho com as mãos no chão. E levanta, Deus vai falar com você. Ele levanta e então o anjo entrega a mensagem. Daniel, olha que poderoso isso. Ufa. Por causa da tua oração, Deus ouviu a tua oração. Olha que tremendo, Deus ouviu a tua oração, Daniel. O tempo que você ficou, o anjo fala assim, 3 semanas, são 21 dias. É o jejum de Daniel, ele ficou em jejum, em oração, clamando ao Senhor. Enquanto ele ficou em jejum e oração, clamando ao Senhor, Deus destacou o anjo, para ir entregar a visão a Daniel, a mensagem a Daniel. Mas o anjo fala assim, ufa, quase que não cheguei, porque no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, ou seja, um principado demoníaco, tentou me impedir, ainda bem que Miguel veio me ajudar. Vocês conseguem entender o tamanho da encrenca? Não é brincadeira o reino espiritual. Por isso que muitos lugares invocam espíritos, entidades, então ali manifestam as entidades. Para quem não acredita nisso, isso é verdade, manifesta as entidades. E por que que a igreja então não invoca o Espírito de Deus para manifestar o Espírito de Deus? Se ele está tão fácil e não precisa pagar preço nenhum, porque ele já foi pago um preço de sangue por Jesus. O Império das Trevas manifesta tão fácil o poder dele. Agora a igreja se encolhe, a igreja se esfria, a igreja se amedronta. Nós precisamos ser mais corajosos, ser verdadeiros guerreiros, ser verdadeiros valentes, exército de verdade do Senhor. Então, olha o tamanho da encrenca. O anjo vem e ajuda. O Miguel vem e ajuda aquele anjo a entregar a mensagem. Então a missão foi cumprida. Aleluia. Apocalipse 12, 7 diz assim: ouve então, lá em Apocalipse 12, houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Aleluia. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Amém? Foi lançado fora do céu para a terra. Olha, então nós vemos aqui uma batalha, mais uma batalha terrível. A próxima arma, fogo. E Deus é fogo, sabia disso? Ele fala: eu mesmo me levantarei, Isaías 33:10. Eu mesmo me levantarei agora e me erguerei, serei exaltado em Sião. Os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apoderará dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós, o povo de Sião, quando o Senhor se levanta, o povo se apavora, porque o Senhor se manifesta como fogo. Zacarias 2:5, ele fala que ele mesmo será uma coluna de fogo em volta da cidade e habitará no meio dela como fogo. Nós, como Ministério de Intercessão, já declaramos e temos declarado isso há muito tempo, que o Senhor, ele rodeia a Ponta Grossa com fogo, ele mesmo, ele não manda anjo de fogo, é ele mesmo que vem, e ele se manifesta no meio de Ponta Grossa, ou seja, como autoridade, ele opera nos cabeças dessa cidade, as autoridades no poder executivo, legislativo, judiciário, aleluia! Nome de Jesus, nós precisamos determinar como igreja, trazer existência, porque Deus faz acontecer no nome poderoso de Jesus. O Senhor é fogo purificador, há fogo em seu altar, seus anjos podem se transformar em chamas de fogo. Existem armas que não só têm poder de fogo, mas que realmente são fogo, que queima e incendeia todas as coisas. Este fogo serve para purificar, santificar, destruir e iluminar. Glória a Deus. Próxima arma, a unção. Marcos 6 fala que a unção, pela unção eles expulsavam demônios, ungiam muitos doentes com óleo e curavam. E aqui os discípulos de Cristo receberam a unção de Cristo sobre a vida deles. E essa unção, então, eles conseguiam nessa unção avançar como discípulos de Jesus. E essa unção chegou até nós, chegou até os nossos apóstolos, e os nossos apóstolos têm derramado essa unção sobre essa igreja. Uma unção de conquista, uma unção de libertação, uma unção de prosperidade que existe sobre essa igreja. Esse altar aqui é cheio de óleo, não falta azeite nesse altar. Existe muito óleo aqui, muita unção. As pessoas que vêm de fora reconhecem, ministros que vêm aqui pregar nessa igreja, reconhecem essa unção poderosa que há nesse ministério ICP. Nós, muitas das vezes, não nos damos conta da grandiosidade disso. E para que essa grandiosidade? Existe um fim, existe um propósito nisso. Existe um propósito, cumprir o ídolo do Senhor. Amém? Outra arma poderosa, palavra de Deus, aleluia. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 22, Tiago 1, 22, 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para gerar fé em nós, mas não só ouvir, e praticá-la. Quando a Bíblia fala de ouvir, quem tem ouvidos ouça, se atentamente ouvires a minha voz, ele está falando assim, está falando de obediência. Obediência, atentamente obedeceres, significa obediência, não é só ouvir, é praticar em obediência. João 8,44 fala que o pai da mentira é o diabo, e a verdade é Jesus. Olha a guerra, estamos em guerra, a verdade contra a mentira, em qual lado nós vamos nos posicionar? Então mentira nem por brincadeira, como diz nossa apóstola. E Apocalipse 12,11 diz que eles venceram, somos nós, amados, a igreja do Senhor. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Está aqui, testemunho, obra de cruz, está aqui o testemunho, mas testemunhos dos heróis da fé. Somos descendência de Abraão, pai de multidão, aqueles que têm uma promessa sobre nós, aqueles que nos abençoar vão ser abençoados, aqueles que nos amaldiçoar vão ser amaldiçoados. Você não precisa brigar com ninguém. Você não precisa se defender, e muito menos defender a Deus, querer defender a Bíblia, querer defender a Jesus. Ele não precisa que ninguém defenda Ele, pelo contrário, é Ele que nos defende. Só espere, entrega teu caminho ao Senhor, entrega tua vida ao Senhor. Salmo 37,5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Amém? Gostaria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Nós só vamos vencer esta guerra contra os principados e potestades, contra a carne, contra as obras da carne. Nós só vamos vencer se nós usar armas. E para usar as armas, nós precisamos conhecer as armas e treinar com as armas. Praticando. Quem é atirador usa uma arma de fogo, um policial, uma autoridade, ele precisa conhecer e então passar a praticar essa arma para poder bem utilizá-la. E assim são as armas espirituais. Leia a Bíblia, ore, use a palavra de Deus em oração, ore em cima da palavra, caminhe sobre a palavra, calce o evangelho da paz através da oração, trazendo, vestindo as sandálias do evangelho e caminhando sobre a palavra. A intercessão uns pelos outros nos reveste da armadura do Senhor. Paulo deixa muito claro isso em Efésios 6. Quando nós oramos, façam isso, se revistam da armadura. Agora, então, façam isso como? Orando uns pelos outros, intercedendo, é orando um pelos outros, não é falando mal, não é brigando, não é dando lado para as obras da carne, como foi falado aqui, é dando lado para o Espírito Santo, deixando Ele manifestar o seu fruto, gerando fruto dentro de você. E então aquelas paixões carnais, os impulsos carnais vão perdendo força. Daqui a pouco você venceu o vício, daqui a pouco você venceu a preguiça, venceu o sono, venceu o desânimo. Vai brotar a alegria do Espírito, que é fruto do Espírito, vai brotar no teu coração. Vai vir uma alegria indizível na tua alma, uma paz que excede todo entendimento. E a tua vida vai ser transformada de glória em glória, e vitória em vitória. Porque é impossível um homem ou uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, é impossível não ter uma vida de vitória. Todos os que a Bíblia nos conta, todos que a Bíblia nos apresenta, que foram homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, foram vitoriosos até o fim. Eles perseveraram e não desistiram, e venceram todos tiveram que lutar sim, tiveram que guerrear sim, mas tiveram vitória, porque Jesus nos torna mais do que vencedores, amém? Se você quiser receber mais dessa unção, para nós encerrar o culto, quiser vir à frente receber da unção, a unção...